minutos, nós vamos falar sobre a campanha do Maio Amarelo. Vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com Carlos Eduardo, superintendente de trânsito em Campo Formoso, Ruberval Agapito, assessor de engenharia e sinalização, e Edilene Araújo, que é coordenadora de educação de trânsito, para falar sobre a campanha Maio Amarelo e também sobre o que vem sendo feito no município de Campo Formoso, não apenas neste momento. Então você já pode mandar, inclusive, a sua pergunta aí, sugestão, observação, através do 98837-0676. Vamos começar falando sobre essa campanha do Maio Amarelo. Superintendente de Trânsito Carlos Eduardo, o que é que já foi feito até aqui, fazendo parte da campanha Maio Amarelo, e o que ainda está por vir? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Macones. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 98. É com grande satisfação que a gente vem abordar esse tema aqui hoje, né, para a população de Campo Formoso. Tendo em vista que algumas ações estão sendo realizadas, né, e já vem sendo realizada há alguns anos, né, sobre a supervisão de Edilene, que é coordenadora de Educação para o Trânsito, vem realizando algumas ações em escolas, com o trabalho educativo, né, esse trabalho de berço, que por muitas vezes os pais acabam sendo cobrados pelas crianças. Às vezes algumas pessoas acham que esse trabalho não dá resultado, mas hoje mesmo nós estivemos na Intersemit e um pai nos confidenciou, né, que ele dirigindo, pegou o celular e essa criança prontamente cobrou o pai: pai, o senhor não pode dirigir enquanto está no... ou não pode falar no telefone enquanto está dirigindo. Lembra que o senhor leu a cartilha para a gente ontem? E assim, aí a gente, isso nos deixa feliz, né, porque a gente vê que o trabalho, ele está tendo resultado, né. Dentre outras ações, né, que estão vindo sendo feitas, né, ao longo desses anos, podemos dizer que a educação para o trânsito poderia ser até um tema para fazer parte da grade do ensino escolar.
Aproveitar aqui que o Carlos Eduardo falava sobre essas campanhas que estão sob a coordenação de Edilene Araújo. Eu queria aproveitar e perguntar para a senhora sobre a importância disso aí que o Eduardo falava, né? De na mais tenra infância, e me parece que essas campanhas são feitas nas escolas. E aí eu aproveito para perguntar, só agora durante o mês de maio ou não? Isso é realizado durante ao longo do ano aí. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes. A campanha, a gente recebe pelo Senatran um cronograma com a campanha anual, com um tema geral, né, que o tema esse ano é Desacelere, Seu Bem Maior é a Vida, e subtemas. Mês de janeiro, fevereiro, março, até dezembro, nós temos subtemas que podem ser trabalhados através da campanha, que essa campanha, ela não é realizada somente nas escolas, mas também ela pode ser realizada na rua, nas associações, nas empresas. E na escola, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, desde quando eu assumi a minha pasta em 2021, que a gente vem, claro que a gente também, eu já trabalhei a educação de trânsito aqui em Campo Formoso já um tempo atrás, e agora a gente, depois de assumir novamente, eu venho desenvolvendo essa campanha, falando sobre as regras de trânsito, né? Porque a gente começa desde a educação infantil até o ensino médio. Então, é muito importante, porque as crianças, a gente sabe que a educação infantil é a base. Então, é nela que começa. As crianças vão aprendendo e as crianças, elas querem ouvir e ver os exemplos dos adultos, né, do pai, do professor. Então, quando ele vê o professor fazendo algo errado, ou o pai ou a mãe, eles vão chamar atenção. Então, é por isso que a gente leva para a escola desde o início, que é desde a educação infantil.
O Ruberval Agapito, que faz parte também da equipe, assessor de engenharia e sinalização, mas eu vou lhe fazer uma pergunta no sentido de como é que é o retorno quando vocês abordam, inclusive nas campanhas educativas, não estou falando para notificar, mas no sentido de até mesmo educar o condutor, o motorista. Qual a receptividade que vocês têm? É sempre a receptividade tranquila, as pessoas entendem, compreendem? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marcondes, ouvintes. Macário, nós, eu também como coordenador nessa área de sinalização e engenharia, e também agente de trânsito, a gente pode ter um exemplo claro que é a rua Quintino Bocaiúva, onde todos os dias, de segunda a sexta-feira, temos agentes lá trabalhando durante o período de entrada e saída dos estudantes das escolas. Nesse trabalho, é perceptível que a gente tem tentado educar os pais, os alunos ali, a gente tem uma sinalização ali existente, alguns obedecem, outros não. Aí é onde entra o pilar do trânsito. No pilar do trânsito a gente tem a engenharia, tem a educação e tem o esforço legal. Se um desses três falhar, o trânsito não flui. O que é que a gente faz? A gente faz a parte da gente, que é a engenharia, os órgãos públicos fornecem essa engenharia, que é a sinalização. Entra a parte educativa, onde o órgão de trânsito fornece ao cidadão, condutor, que para a gente já é um condutor educado, porque ele passou por um processo de autoescola, ele tem todo esse processo que ele passou. Não havendo isso, caso o condutor ainda teme em não seguir essas regras, aí entra a parte do esforço legal, que é a parte da fiscalização. Nós aqui na cidade, a gente adota o seguinte princípio, Macário, que para a gente é importante. O educar antes de autuar. Sempre a gente vem tentando educar os condutores, todo agente de trânsito aqui, a gente já tem essa sina aqui de primeiro a gente observa o que o autor, que é o condutor, está fazendo no trânsito. Caso dê para a gente educar, a gente educa. Infelizmente, alguns ainda insistem em cometer os mesmos erros. Aí, infelizmente, a gente tem que fazer a nossa parte, que é a fiscalização, para poder esse condutor ser educado por essa forma.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Carlos Eduardo, que é superintendente de trânsito em Campo Formoso, Ruberval Agapito, assessor de engenharia e sinalização, e Edilene Araújo, coordenadora de educação de trânsito. Vou trazer o Marcone Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marcone.
Boa tarde a todos. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, e eu vou passar para o Carlos, que é o superintendente de trânsito, e o ouvinte aqui diz o seguinte aqui, o Valdinei, ele diz que Campo Formoso, muita gente estaciona de qualquer jeito, carros e motos ficam mal estacionados, e que recebeu uma multa. Onde recorrer esta multa? E também pede a presença na Feira Livre de Campo Formoso, principalmente no período mais cedo, nas primeiras horas da manhã.
Boa tarde, Marcone. Esse é um tema, sim, bem importante salientar, né? A respeito dos carros e das motos, né? Hoje nós sabemos que nós temos um centro de Campo Formoso. Ele é limitado, o tamanho. E nossa frota, e a frota da cidade, dos veículos, ela é muito grande e vem crescendo a cada tempo. Se vocês olharem nas ruas, a cada dia está surgindo mais carros e mais motos. Diante dessa situação, a gente tenta organizar da melhor maneira possível, né? Hoje, a gente vem instalando ao longo desses últimos tempos algumas placas de sinalização, mostrando onde as pessoas devem estacionar. Tem umas que é apenas para veículo de quatro rodas, outras vagas para veículo de duas rodas, as motocicletas, né? Inclusive, nós estamos saindo do papel, vamos estar criando mais em torno de 60 vagas de moto no centro da cidade, né? Justamente para ver se desafoga e para ver se a gente consegue conscientizar os condutores de moto a estacionar no lugar certo, porque por muitas vezes o rapaz vem de moto e para numa vaga de carro, né? E por muitas vezes ele não se atenta à sinalização e aí acaba sendo notificado porque ele está parando justamente numa vaga que é para veículo de quatro rodas, né? Em relação à Feira Livre, todos os sábados eu mesmo faço questão de ir. E os agentes até falam, rapaz, tu chegou cedo hoje. Geralmente eu costumo ir para a feira 5:30 da manhã, quando eu não vou 5. Mas quando dá 6 horas em ponto, os agentes já estão de prontidão lá na praça da feira, tentando organizar da melhor forma possível, mas você sabe que infelizmente nós temos alguns condutores ainda que eles ainda são resistentes às regras, né? Mas os meninos, eles vêm fazendo um trabalho de forma exemplar, de 6 da manhã até aproximadamente 12h. De vez em quando dá uma saída, dá uma olhada no centro da cidade, vê como é que está e acaba retornando para a praça.
Ali na Praça da Feira vocês contam também com o auxílio do pessoal da Vigilância, da Guarda Municipal, né?
Sim, sim, sim. A Guarda Municipal, ela nos auxilia, geralmente eles chegam por volta de 3h30, 4h da manhã e eles já vão organizando o estacionamento, né? Os agentes de trânsito, eles acabam organizando as vias, né? Para que tenha fluidez e para que tenha um trânsito seguro. O pessoal da guarda, geralmente, eles acabam organizando as vagas de estacionamento, posicionando os carros da maneira correta, para que tenham os corredores livres e as pessoas possam circular de maneira satisfatória.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então, superintendente de trânsito. Eu vou perguntar ao homem que é o responsável aí pela engenharia e sinalização. Porque ali a gente percebe que, inclusive, no passado, vocês já fizeram. A superintendência de trânsito, o pessoal do trânsito em Campo Comum já fez, que era aquela sinalização, aquela pintura em que as pessoas chegavam ali, porque a gente percebe que na feira hoje é assim, por mais organização que vocês tenham, por mais organização que os guardas tenham, e a gente percebe isso no dia a dia, o Eduardo falava agora, porque ele está na feira todo sábado, eu vou à feira todo sábado, e a gente percebe que o pessoal está lá, aquela ali é entrada e saída de veículo, e o cara estaciona, foi a única vaga que ele encontrou, ele estaciona, ele para ali e sai, e aí ninguém mais entra naquela, nem entra nem sai. Ele tem os cones sinalizando, apesar de não ter a pintura, mas tem os cones. Vocês pensam em retomar aquele trabalho de pintura para facilitar isso aí?
Sim, Macário. De início, a gente já até fez uma inicial de uma pintura ali na entrada mesmo, próximo aos mercados ali. Tem uma pintura inicial ali de estacionamento. O restante, tem alguma parte lá que não é piso, ainda está no chão ainda. A gente estava estudando para fazer essa sinalização, desenhar todo o estacionamento dali da feira. Estamos apenas no aguardo aí das reformas que vão ocorrer e de algumas construções que lá vão ocorrer, para daí a gente implantar uma sinalização permanente. Por enquanto a gente está com a sinalização temporária, com alguns cones, e tem a sinalização humana, que assim a gente chama, que são o pessoal da guarda, que tem dado esse apoio a gente. A gente acredita que com o concurso público venha mais vagas, tanto para a gente de trânsito, como a criação da guarda municipal, para daí a gente dar um suporte maior à população. Aí, através disso, a gente vai entrar naquela das esferas, como eu te falei, que é a engenharia, a educação e o esforço legal.
Marconi.
Rubens, o que significa a indicação da faixa amarela à margem da rua? Por exemplo, vejo muitos carros estacionados no início da rua Meireles, ao lado da Delicatesse e da Prefeitura. E qual o critério que proprietários de lojas colocam os cones na frente das lojas, demarcando como se fosse um espaço privado?
Quando a gente tem tido esse problema em respeito à linha amarela. A linha amarela, ela não é obrigatório o órgão fazer. Nós fazemos porque a gente entende que ela ajuda o condutor. Porque tem muito condutor que ele não visualiza a placa, que é a sinalização vertical. Ele só visualiza a sinalização horizontal. O que é que a gente faz? A gente coloca uma placa de proibido em determinado lugar. Para se entender como é feito esse estudo, a gente vai a fundo, faz a medição daquela avenida, daquela via, para ver se realmente ela precisa ser proibido. Aquele beco, como o senhor fala, aquela rua ali da Meireles, ao lado da Delicatesse, é uma rua estreita. Não há possibilidade de se estacionar dos dois lados. Então a gente proibiu o estacionamento dos dois lados, a gente tem a placa de proibido ao longo da linha amarela, onde a gente delimita o trecho que é proibido, que é feito de acordo a um estudo da medição da rua. Aí a linha amarela, a linha de bordo, indica ao condutor que é uma extensão da sinalização vertical que está proibindo o estacionamento naquele local. Em relação aos cones, por lei é proibido, porque em via pública, a não ser que o órgão de trânsito autorize, mas é terminantemente proibido qualquer proprietário, seja de loja, seja de qualquer departamento, sinalizar aquele pedaço de via ali como sendo sua para seu estacionamento. Isso aí é terminantemente proibido. Inclusive, a gente está fazendo um levantamento desses locais onde a gente vai passar recolhendo todo esse material. E se o proprietário ali daquele imóvel ou o proprietário daquela loja continuar colocando, aí vai sofrer as punições previstas em lei.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com os representantes do trânsito em Campo Formoso, a Edilene Araújo, que é coordenadora de educação de trânsito, o Ruber Roa Agapito, assessor de engenharia e sinalização, e Carlos Eduardo, superintendente de trânsito. A gente vai para o bloco comercial, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a Edilene Araújo responder sobre as campanhas que vocês estão desenvolvendo e como estão sendo. Você falava agora há pouco nas escolas, nas empresas, como é que estão sendo desenvolvidas essas campanhas? Como é que se tem acesso a essas campanhas? São as instituições que entram em contato com vocês ou vocês já limitaram delimitaram aí quais são as escolas, as empresas que vocês estão desenvolvendo? Então daqui a pouquinho a senhora pode responder. Agora já, 1h35, a Minas Tecidos e Calçados é a loja das muitas opções em roupas, calçados e acessórios para a sua família. É também a loja do crediário mais facilitado da região. E sabe aquele look para o final de semana ou para o dia a dia? Você encontra na Minas Tecidos e Calçados e pode dividir as suas compras em até 10 vezes no cartão, sem juros e sem acréscimo. Minas Tecidos e Calçados, Praça Deputado Herculano Menezes, 3645-2644. Mês de maio chegou com promoções na Ótica Ideal. A mamãe que fizer seus óculos na Ótica Ideal ganha 50% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. No mês das mães, a Ótica Ideal está dando 50% de desconto para você, mamãe. E mais o restante da família que fizer os seus óculos, estoura balão e ganha bons descontos e brindes instantâneos. E atenção, na Ótica Ideal tem exame de vista toda quarta-feira. Ótica Ideal, Rua Juca Marques, ao lado da Farmácia Flor da Pele, WhatsApp 74988611942, Marçal. Agradece a preferência. Na farmácia Flor da Pele você encontra as meias de compressão, que são um tipo de meia que suporta a circulação sanguínea e melhora a circulação. Ameniza o inchaço e as varizes nas pernas. Diminui o risco de trombose nos casos de viagens longas ou de pessoas que ficam muito tempo sentadas. A farmácia Flor da Pele fica na rua Juca Marques, telefone 99135-7443. Na clínica, Dr. Silvio Matos conta com especialidade de otorrinolaringologia, doutora Deise Castro, especialista no tratamento de doenças do ouvido, nariz e garganta. Marque já sua consulta, atendimento toda sexta-feira. E na clínica, Dr. Silvio Matos realiza também exame de eletroencefalograma. Praça da Feira, Campo Formoso, telefone WhatsApp 74-3645-2746. Atenção, moradores de Araras, Pauzinhos e região. A Ótica Vitória avisa todos que vai realizar atendimento com oculista no mês de junho e estará com promoção e brindes instantâneos para este atendimento. Não faça seus óculos agora. Espere, pois a Ótica Vitória está preparando para Araras, Pauzinhos e região. É algo jamais visto. Aguardem, os consultores estarão passando para agendar a sua consulta. A Ótica Vitória, Rua Dalva Miranda, em Campo Formoso, 74-99124-1769. As lojas Sempre Bela e Mundo dos Esportes estão com uma super promoção Esquenta Top. Produtos naturais, cosméticos e material esportivo com 15%, 20%, 30% e 50% de desconto à vista. Promoção Show de Bola Esquenta Top. Vá comprar com descontos especiais. Loja Sempre Bela e Mundo dos Esportes, a loja que se preocupa com você, a sua saúde e beleza. Praça Deputada Herculano Menezes, ao lado da lotérica. O WhatsApp é o 74-98847-7071. Massal agradece a preferência. Coordenadora de Educação de Trânsito em Campo Formoso, Edilene, eu perguntava então sobre essa campanha e como as pessoas podem ter acesso às escolas, às instituições, às empresas, enfim.
Bem, a campanha Maio Amarelo, né, o movimento Maio Amarelo, é feita da seguinte forma. Os meses que antecedem o mês de maio, né, eu elaboro um projeto primeiro, né, e encaminho para o Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação. Lá, as coordenadoras do departamento, elas vão analisar o projeto e ver, porque já está, né, no nosso município, a educação para o trânsito, ela já está incluída no currículo municipal e está incluída também no calendário, né, das escolas, já está incluído também. Então, elas vão analisar a questão das reuniões, por exemplo, a reunião com os coordenadores da educação infantil, a reunião com os coordenadores das séries iniciais, das séries finais, né, da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. E aí, eu participo dessas reuniões apresentando o projeto e a proposta que eu recebo do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é o tema, que é o material que eles mandam para a gente. Então, é esse material que eu vou passar. E as minhas sugestões. Eu dou algumas sugestões aos coordenadores para eles trabalharem nas escolas. Eles sempre costumam pegar minhas sugestões e trabalhar, e depois eles ficam ligando: Edilene, e aí, como é que faz assim? Como foi que você fez isso? E aí a gente vai trocando as experiências dessas com essas coordenadoras. Faço uma reunião também com os coordenadores das escolas privadas, e daí também surgem algumas sugestões, e dessa feita surgem os convites. Aí eles vão convidando: Edilene, eu crio uma agenda, disponibilizo num grupo que a gente tem com todos, e eles vão dizendo: essa data dá para mim? Agenda para mim essa data, o dia 2, o dia 10. Aí eu vou encaixando na agenda as datas e nós vamos nos arrumando, nos organizando enquanto setor para ir visitar as escolas. É assim que funciona. Com as empresas é a mesma coisa. O gerente da empresa liga para a gente e diz: olha, a gente está fazendo aqui uma programação também do Maio Amarelo, gostaria de ter vocês aqui, ou a gente gostaria de que vocês fizessem uma palestra para a gente falando do Maio Amarelo, e a gente se programa e vai até o local. A gente só não vai quando a nossa agenda já está cheia e quando não dá, o nosso horário não coincide com o horário da determinada empresa ou escola, aí a gente não vai, mas 99% a gente procura atender, mesmo porque a campanha educativa de trânsito não é exclusiva para o público, para as escolas públicas, né? É para todos, né? A educação para o trânsito é para todos, a educação no trânsito é para todos. Então a gente procura atingir o máximo da sociedade civil, né, para fazer esse trabalho em conjunto.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Carlos Eduardo, superintendente de trânsito, Ruberval Agapito, assessor de engenharia e sinalização, e Adilene Araújo, que é coordenadora de educação de trânsito. Marconi Nunes tem pergunta do ouvinte aí, Marconi.
Gostaria que o Carlos Eduardo complementasse onde o cidadão que foi multado deve recorrer, e o outro cidadão aqui, ele trabalha em mototáxi e diz que tem veículos interrompendo o trabalho que para em frente ao ponto do motociclista e atrapalha a entrada e a saída. Se tem como fazer esse tipo de fiscalização, pelo nome da empresa aqui, fica na Praça João Pessoa, a empresa de mototáxi.
Sim, Marconi. Primeiro, em relação aos recursos, né? Todo e qualquer condutor que ele recebeu a notificação, né, ele tem direito a recorrer, né? Isso não quer dizer que vai ser deferido ou indeferido, né? O local de recurso, né, para fazer a defesa prévia, fica na Superintendência de Trânsito, que fica no mesmo prédio da administração, ali próximo ao Juá, em cima do CAI, né, o Centro de Reabilitação, né? São três instâncias, né? Você tem direito primeiro à defesa prévia, tem direito ao recurso JARE e tem direito ao recurso do CETRAN, né? Nas notificações, quando elas são impressas, lá tem dizendo o prazo limite para cada pra defesa, né? Na NAI vai o prazo da defesa prévia, na NIP vai o prazo do recurso JARE, e após não tendo o provimento nesses dois recursos, ele pode estar recorrendo ao CETRAN, né? E em relação a essa situação dos carros estar parando e atrapalhando o serviço dos mototaxistas, nós nos colocamos à disposição para estar ajudando. Em que sentido? Se tiver algum condutor que pare o carro atrapalhando a entrada e saída dos veículos, das motos, a Superintendência de Trânsito está à disposição. Ela está à disposição, solicita a presença dos agentes, os agentes vão lá e tenta localizar o condutor do carro, né? Caso não localize, infelizmente, aí tem que fazer a notificação, né?
O auto de infração de trânsito. Que foi o Dirley que veio pra gente essa mensagem.
Uhum. Oh, vamos falar rapidamente, que a gente está chegando já ao finalzinho da entrevista. Eu queria pedir à coordenadora de Educação de Trânsito, Edilene, para falar sobre o dia D. Como é que vai ser esse dia D, que é amanhã, não é isso? A senhora falava aqui agora há pouco.
Então, o dia D, né, foi algo organizado pelos órgãos de trânsito. Em outros estados e municípios vai ser realizado dia 25 de maio, né? Mas para nós vai ser realizado amanhã, porque como para a gente fica difícil realizar esse evento no domingo, a gente antecipou para o dia 23, que é amanhã, né? Então vai ser realizado na Praça Herculano Menezes a partir das 8h30 da manhã. Nós temos como convidado palestrante Magno Guanais, né, que é da Polícia Rodoviária Federal. E temos também a participação de várias autoridades, convidamos empresas, convidamos, né, a parceria da Polícia Militar e toda a sociedade civil de Campo Formoso convidada para participar desse evento. Por que o dia D, o dia do trânsito, né? É um dia de não só chamar a atenção do Maio Amarelo, mas também é um dia de refletir sobre o meu papel no trânsito enquanto pedestre, enquanto condutor de automóvel, enquanto condutor de motocicleta. Então, eu tenho que... É um dia de não somente ouvir a palestra, mas de refletir sobre o meu papel importante que eu tenho de respeitar as leis do trânsito.
Ok. Olha, nós queremos agradecer aqui. Eu vou fechar então com o Ruberval Agapito. A gente agradece aqui a Edilene Araújo, ao Carlos Eduardo. Ruberval, para fechar aqui então a nossa entrevista de hoje, muito obrigado a vocês. A gente já está com o tempo aqui estourado. Muito obrigado.
Obrigado, Macário, Marconde, a Rádio 98 pela parceria. Obrigado a todos os ouvintes. E a gente convida a todos para participarem desse evento amanhã, que é o dia D de conscientização sobre o trânsito. Aquilo que você faz no trânsito reflete não somente no trânsito, mas em toda a sua vida. A gente tem até o porquê foi escolhido esse tema, Macari, desacelere, de acordo a um estudo que o Senatran fez com alguns órgãos mundiais de saúde, se teve que o Brasil é o país que apresenta maiores pessoas com crise de ansiedade. E essa ansiedade está refletindo no trânsito. Então, o grande desafio aí dos estudos, dos grandes desafios dos órgãos de trânsito é para desacelerar, não desacelerar apenas o veículo, é para desacelerar a sua vida, para que você tenha uma vida consciente e que isso reflita não somente em você, mas nas pessoas que utilizam o trânsito, as vias no seu dia a dia.
Eu gostaria de salientar que a gestão municipal, por meio do prefeito Elmo, do nosso vice-prefeito Jaci Muniz e do nosso secretário de administração, Cristiano César, vem nos dando um apoio irrestrito e nos dando um suporte muito grande para que a gente possa estar implementando o nosso trabalho com a finalidade de trazer segurança para as vias viárias, tornar o trânsito mais seguro e também ter um ambiente viário assim com mais qualidade e bem mais tranquilo, a fim de diminuir os acidentes, organizando a cidade e ter uma sociedade mais feliz e tranquila.